Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais um episódio do Porque Se Não É a Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, connosco está o Ricardo Conceição e o Eduardo Sá. Olá, bem-vindos.
Olá.
Olá, Ana Filipa, olá, Ricardo.
E hoje vamos falar de violência no namoro. Um estudo de fevereiro deste ano, da União de Mulheres Alternativa e Resposta, indicava que quase 7 em 10 jovens acham legítimo o controlo ou a perseguição na relação e quase 60% admitiram já ter sido vítimas de comportamentos violentos. Há um mês acompanhámos a história de Gabrielle Petito, uma jovem norte-americana encontrada morta depois de ter desaparecido numa viagem de caravana com um namorado. A investigação continua, o namorado Brian continua desaparecido e há indícios de que esta seria uma relação violenta. Eduardo, isto são casos que infelizmente são comuns, vão aparecendo nas notícias com cada vez maior regularidade. Uma pessoa que maltrata é capaz de amar?
Não. Não, de todo. Epá, caramba, fiz uma pergunta tão inteligente. Gosto disso. Palavra de alma. Não, de todo, Ana Filipa, como assim? Não, de modo nenhum. Não, porque uma relação violenta nunca é uma relação de iguais, não é uma relação de paridade. É uma relação oblíqua, em que alguém tenta dominar o outro, nem que seja pela intimidação. Que vale a verdade, é uma coisa muito frequente em muitas áreas da vida, jornalismo e psicologia incluídos. E, portanto, numa circunstância dessas, não. Agora, eu tenho medo, não é destes estudos, Ana Filipe. Eu tenho medo, às vezes, das extrapolações que se fazem de estudos. A primeira coisa que eu gostava que ficasse clara é esta. A violência não tem identidade de género. É muito importante que fique claro. Porque a determinada altura, nós corremos o risco de ter uma leitura perigosamente sexista de tudo isto. As mulheres são as vítimas, os homens são quem vitimiza. Se me disserem assim, ei, cuidado, os números que nós vemos acabam por apontar para aí, eu sei. Tomando em consideração a violência física e tomando em consideração muitas vezes a violência psicológica. Se me perguntarem assim, mas ficaria descansado se tivesse identidade de género? Eu nunca fico descansado com a violência, mas ficaria um bocadinho mais descansado porque diria que os meus botões, pelo menos temos a segurança que as mulheres nunca são violentas, o que infelizmente não é verdade. Agora, de facto não amam, Ana Filipa, parasitam-se. E o que é mais grave é que às vezes se parasitam mutuamente. Portanto, às vezes não há um violento sem dois. Eu disse às vezes. E portanto, numa circunstância como esta, as pessoas parasitam-se. Às vezes parecem não passar uma sem a outra. Às vezes vão-se humilhando e desqualificando tanto, Ana Filipa, que a determinada altura, nós, que somos amigos de pessoas que passam por estes episódios, nós dizemos, separa-te. E as pessoas não se separam, não é porque se amem. É porque, no fundo, já estão tão humilhadas e se sentem como as piores das criaturas em cima da face da Terra, que imaginam que ninguém alguma vez mais as vai querer e, portanto, às vezes, tão humilhadas, preferem um pouco as réstias de qualquer coisa de amoroso à liberdade de irem à procura de uma relação melhor ou ao facto de estarem sozinhas, ao respeito por isso. Mas não se amam, não é, Filipe?
Mas quando o Eduardo diz que não tem aqui uma identidade de género, podemos pôr tudo no mesmo paralelo? Não, a violência física é mais comum dos homens para as mulheres e a psicológica das mulheres para os homens?
Sim, sem dúvida. Para o melhor e para o pior, os homens são machos. Não me interpretem mal.
Sim.
Significa
acho que todos percebemos, Eduardo.
Que têm mais força. E, portanto, muitas vezes, e eu fico de coração apertado porque gostava de não dizer isto, acham que a preponderância física é um argumento muito mais sábio do que qualquer argumento de natureza psicológica e, portanto, agem no impulso fisicamente, sendo certo que agem depois de ameaçar uma vez, duas vezes, depois de chincalhar e vão crescendo de grau, em que as vítimas vão cedendo e pior que as vítimas, Ricardo. Os amigos das vítimas e a família das vítimas, que muitas vezes são pessoas de quem não se fala, deviam ser muitas vezes, muitas, responsabilizadas pelas omissões, porque estão carregadinhas de perceber o que se está a passar e subiam para o ar, como se não fosse nada com elas e como se entre homem e mulher nunca ninguém metesse a colher.
Sim, precisamente sobre esse ponto, Eduardo, porquê é que nós vamos ignorando tudo isto? Enfim, este é um tema que nós já vamos falando com alguma regularidade, mas como é que ainda assim, em namoros, por exemplo, há jovens que vão ficando, não é? Que acham normal o namorado ter acesso aos códigos das redes sociais, às passwords, controlar o telemóvel, fazer tudo isto. O que é que está a falhar aqui?
Namorar.
O conceito.
Não, namorar mesmo.
Efetivamente.
Eu às vezes fico muito preocupado. Não me interpretem como se estivesse a dizer que para acertarmos na pessoa da nossa vida temos que namorar entre 30 a 50 pessoas. Não é isso, ok?
Cada um sabe de si.
Mas também, exato, não tem mal.
Ouça, por favor, será aquilo que for indispensável até encontrar a pessoa certa. Tão simples quanto isso. Mas a verdade é que a mim me parece que às vezes namoramos muito pouco até assumirmos que é aquela pessoa. Às vezes não nos damos conta de como às vezes o nosso amor próprio subtilmente nos foi enviesando as escolhas e nunca fizemos o fincapé que precisamos de fazer em relação às pessoas de quem gostamos. E portanto, às vezes nós temos uma experiência tão parca que temos a noção que se aquela pessoa nos deixa, a alternativa é ficarmos sozinhos para sempre. E às vezes isso assusta-nos muito. E às vezes é isso que nos faz ir ficando. Claro que quando nós não temos experiência, né, Filipe? E temos alguém por quem nos apaixonamos perdidamente, por quem quisemos quase morrer se aquela pessoa não gostasse de nós. Quando essa pessoa depois faz uma observação que nos desconsidera e magoa o nosso amor próprio e às vezes diz que não está a magoar. É só para nos incentivar. E faz de um encontrão uma espécie de discurso motivacional e goza quando na verdade a chincalha e outras coisas do género. Quando eu falei, pô, somos tão pequeninos, às vezes estamos tão sozinhos no meio daquilo e temos tão pouca experiência de namoro que às vezes nem sequer temos coragem para assumir a vergonha do que se está a passar ou o medo e vamos engolindo. Porque há depois sempre alguém que nos diz assim, mas estás à procura de um príncipe? É. Não. Estamos à procura de pessoas decentes que sejam capazes de nos amar, é só isso.
Eduardo, há uns dias tropeçámos aqui num artigo que fazia uma pergunta que era mais ou menos esta, no título. Quando são um amor até que deixam de o ser? É isso que o Eduardo está a dizer. Às vezes estamos de tal maneira condicionados pelo medo de ficar sozinhos que não vimos e ignoramos os sinais que deviam servir de alerta e que nos dizem, se calhar não é por aqui.
Ricardo, eu ao contrário das pessoas que acham que há uma epidemia atípica de déficit de atenção, eu acho que nós somos as pessoas mais intuitivas e atentas que alguma vez foram construídas. Nós nunca ignoramos, nunca. A nossa sensibilidade acende logo uma luzinha e diz assim, isto não pode ser. Mas depois o que estraga não é a nossa sensibilidade. São as grelhas de leitura que nós fomos tendo ao longo da vida. E que depois, quando se trata de irmos buscar as legendas corretas para perceber o que é que se está a passar, nunca respondem àquilo que nós precisaríamos que elas nos dessem para nós dizermos, fica por aqui. Às vezes são as grandes leituras que nos chegam dos nossos pais, que não são relações de tanto respeito como às vezes nós precisaríamos de ter para nós dizermos assim, calma, o mínimo que eu quero é só isto. E portanto, vamos silenciando a nossa sensibilidade. Ela está lá, depois vai reagindo subtilmente, ou na maneira como nós nos entregamos às relações físicas e depois dizemos que as coisas não funcionam, ou na forma como dizemos, ah, se calhar já não vale a pena conversar com ele ou com ela porque não vai entender. E portanto, nós depois vamos poupando aqui, poupando ali, mas os sinais estão lá. Nós é que às vezes não os assumimos, ou às vezes quando fazemos, fazemos numa linguagem muito complicada que ninguém entende, ou às vezes não temos ninguém ao nosso lado que fale por nós, o que também dá jeito.
Uhum.
Mas Eduardo, esta questão do aprender a viver sozinho e sentir-nos felizes com isso também é uma coisa, é uma ideia que não está muito associada à felicidade, não é? Nós vamos incutindo esta ideia da vida feliz sempre acompanhados.
Graças a Deus. Veja bem, veja o que é duas pessoas que não têm nada uma a ver com a outra, que são mundos completamente diferentes, formas de estar diferentes, uma é de Benfica, outra é de Sporting, uma vota à esquerda, outra à direita, uma tem 10 irmãos, outra é filha única. Imagine todo este coquetel.
Ou até, Eduardo, pessoas que comem ananás na pizza, não é?
Já para sei não lá, falar. Essas coisas absolutamente inacreditáveis.
Peço desculpa, foi só para trazer alguma seriedade aqui.
E agora imagino que é quando de repente uma pessoa pensa que está a gostar daquela pessoa, a outra pessoa nos diz, olha que coincidência dos diabos, eu acho que também estou a gostar de ti. E as experiências de encontro são uma coisa tão mágica que a felicidade sozinha é uma coisa...
Mas quando há amor, porque nestes casos em que existe esta resignação à existência do outro, quando nos maltrata, por exemplo, aí é como se costuma dizer, não é? Mais vale só do que muito mal acompanhado.
Oh, Ana Filipa, eu acho que uma relação amorosa não pode transformar a pessoa que está ao pé de nós, desculpem agora a forma assintosa com que eu vou dizer isto, não a pode transformar num animal de companhia.
Uhum.
Tem que ser muito mais do que isto, porque... estarmos sozinhos e acompanhados ao mesmo tempo deve ser das coisas mais bizarras e mais acrobáticas a que muitas pessoas se expõem todos os dias.
Muito bem, hoje ficamos por aqui. Vou só recordar o nosso e-mail que está disponível. Pode enviar as suas perguntas, as suas sugestões de tema para eduardosa@observador.pt, porque se não é resposta, regressa amanhã. Obrigada, até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.